CBN Pets, com Franciele Tien.
Você que ama seu familiar de quatro patas, de penas e bicos rastejantes, seja qual for o seu pet, fique conosco, participe através do WhatsApp por mensagem de texto no 45 99137 7533. E hoje vamos falar sobre a piometria. É isso, doutora? Eu acertei o nome aqui?
Isso mesmo.
Você sabe o que é isso? Bom, eu sei que essa é uma doença que acomete as cachorras, mas como contrai? Como tratar? Isso é o assunto para nós perguntarmos para a médica veterinária Luana Batirola. Bem-vinda, Luana.
Obrigada pelo convite. Bom dia. A piometria é uma doença que, às vezes, o pessoal não se aprofunda muito, acha que não é tão importante como ela deve ser vista, né? Ela deve ser vista como uma doença, uma enfermidade muito importante e que, se a gente parar para pensar, a maneira de prevenir ela é muito simples, né? Então, é castrar. Então, castrando tanto cadelas como gatas também podem ter piometria, já resolve esse probleminha da piometria. Fora que também já ajuda, né, em gravidez indesejadas, também na parte de tumor de mama, então diminui muito a chance de ser, né? E a piometria em si, ela só pode ser feita através de cirúrgico, né? Então, a intervenção dela é cirúrgica.
Só para a gente entender, o que que é a doença? Ela é uma doença do útero da cachorra?
Isso, ela acontece uma infecção, né, no útero, e geralmente acontece ali na fase do cio, porque o cio, ele deixa as cadelas, o útero delas, mais suscetível a ter bactérias. Então, essa bactéria vai estar lá dentro do útero, vai se proliferar e vai desencadear uma infecção. Então, essa infecção, ela pode ser tanto aberta como fechada. Quando ela é aberta, ela acaba saindo secreção na vulva. Então, é mais fácil de identificar. O que acontece muitas vezes é que o pessoal vai deixando porque não sabe se tem ou se não tem. Aí, às vezes, chega no ponto que já se tornou aberta e já infeccionou, às vezes, lá dentro também.
E isso acontece durante o cio, quando ela tem o contato com o cachorro, ou ela, independente se ela tem ou não, ela pode ter?
Independente, não precisa ter contato com outro cão para ter essa doença.
Ela apresenta alguns sintomas que a gente pode perceber na cachorrinha?
Geralmente, essa secreção, né, se ela já está com a infecção aberta, já sai pela vulva. Agora, se não acontece, ela ficar mais apática, então ela vai ficar mais quietinha no cantinho dela, ela vai apresentar febre, muitas vezes elas têm falta de apetite, né, então elas não vão comer. É fácil identificar, só que muitas vezes a pessoa, o tutor, demora a perceber que tá, né? Porque, o animalzinho só tá quietinho. Ah, mas tá quietinho por quê? Então, por isso que é sempre legal levar qualquer coisa diferente, porque o quanto antes a gente identificar, mais fácil de tratar.
Ela é uma doença que pode levar a cachorrinha à morte?
Pode sim. Pode levar a óbito, até porque, além de ela ser uma doença que é assim perigosa, às vezes o tutor ele não vê, né? Então ele vai ver quando já tá muito grave, já tá muito avançado. E o que acontece muito é que quando a pessoa não castra, né, o tutor não leva para fazer a castração, ela fica mais velhinha. Ela vai tendo mais problemas, então uma coisa vai desencadeando a outra. Então, para aguentar uma anestesia, pode ser um pouquinho mais complicada. Então, o ideal é sempre castrar. Teve o primeiro cio, espera alguns dias ali e já castra, que daí é a melhor forma de prevenir.
Pelo que a senhora está falando, essa doença ela pode levar anos na
É,
cachorro
isso.
até um problema mais grave.
Ela pode, né, tem cadelas que vivem aí 14, 15 anos e não tem. Agora tem umas que com 2, 3 anos já vão apresentar. O uso de anticoncepcional, né, que o pessoal às vezes leva em agropecuária para injetar, também causa a piometria. Então, não é indicado fazer, porque a piometria ela é causada por hormônio. Então, você vai estar injetando mais hormônio no seu animal.
Falando sobre, já que a senhora falou a respeito do anticoncepcional, né? A gente vê muito para gatos. Poucas pessoas utilizam para cães. O gato não tem nem como segurar quando entra no cio, né? Quando vê, já sumiu.
Sim.
Ainda se dá injeção para animais? Com toda a proibição que já teve no país com relação a isso, recomendações contra câncer e ainda há?
Infelizmente, sim. Não que seja permitido, né? Mas a gente sabe que nem a gente não precisa permitir alguma coisa para acontecer, né? Então, clínicas veterinárias mesmo que eu saiba, não fazem, até porque causa apiometra, causa tumor, então é melhor não fazer, né? Tem a castração para isso, que às vezes o pessoal fala muito de, ah, é um pouquinho caro, só que com certeza a vida do seu bichinho vale muito mais que um valor em dinheiro, né?
Se for pôr no papel o valor de uma injeção anticoncepcional para um animal e o valor de uma castração, você faz uma conta ao longo dos anos, você vai ver que gastou a mesma coisa. Até mais com a injeção, porque pode causar um problema e você vai ter que gastar com o veterinário novamente para poder tratar isso.
Exatamente.
Algo para se pensar antes de fazer qualquer, né?
Isso mesmo.
Sem orientação veterinária. Existe alguma raça que é suscetível à doença?
Geralmente não, porque como é hormônio, né? Então todas as raças estão suscetíveis a ter. Então entrou no cio, está suscetível a ter. Por quê? Porque tem ali uma entrada de bactéria, então ela vai estar mais suscetível a ter bactéria ali no útero. Entrou, proliferou, já está feito, né? Então, às vezes, pode se pegar no início, é mais fácil, né? De tratar, de retirar, tudo mais.
E ainda falando sobre isso, a doença depois que a cachorra teve, é o único jeito, é cirurgia.
Isso.
Se ela tiver bem... Uhum. Para fazer a cirurgia.
Isso. Antes de fazer a cirurgia, geralmente é feito um exame de sangue, né? Pra gente saber se tá tudo certinho. E se o animal tem algum outro problema já, que já veio de trás, algum problema de coração, algo assim, a gente investiga de outras maneiras. Faz um exame cardiológico, né? E vê se tá tudo certinho. Porque o anestesista tem que saber o que ele vai usar. Então, não é só ir lá e fazer sem nenhum exame. Tem que fazer os exames antes de qualquer cirurgia.
Bom, a gente falou sobre a questão do anticoncepcional, que é uma vacina que é dada para os animais. Havia um tempo, não sei se existe ainda comprimidos que utilizavam, né? Mas a vacina, a gente sabe, a injeção a gente sabe que é comum. Mas falando ainda sobre essa questão de vacinação, só mudando um pouquinho, ainda há preocupações com certas vacinas. Algumas pessoas nem sabem que tem que dar enquanto o cachorro é pequenininho.
Sim, tem. A mais importante aí, que é a V10 e a raiva, né? Uhum. A V10, ela abrange ali 10 doenças, entre elas a parvovirose e a cinomose, que são duas doenças que, quando fala, o pessoal já fica com um pouquinho de medo, porque são doenças que não é todo animal que a gente consegue reverter, porque ela causa bastante depressão mesmo no animal ali dentro, então afeta muita coisa. Então, o ideal é fazer as vacinas. A V10, ela, quando eles são filhotes, só que tem que fazer todo o protocolo, que são 4 doses, e depois reforço anual. Então, é bem tranquilo para vacinar. E a raiva, que é uma vacina obrigatória, né? Que é uma zoonose, então ela passa para humanos também. O importante é vacinar, que é só uma dose com reforço anual. Então, todas as vacinas têm reforço anual.
Com quantos meses o cachorrinho já pode tomar as primeiras vacinas?
A V10 a partir de 45 dias e a raiva a partir de 3 meses de idade.
Mas se ele estiver maiorzinho, que às vezes eu peguei aquele cachorrinho ali da rua, não sei se ele tomou todas as vacinas, se tomou vacina, é possível fazer com ele maiorzinho também?
Isso, é possível. Até quando você resgata um animal e não sabe a idade, a gente recomenda fazer todo o protocolo como se ele fosse um filhote ainda, né? Porque a gente não sabe se tomou ou não.
Eu estava vendo um vídeo do Richard Rasmussen, que ele ganhou um cachorrinho da irmã da Yasani Kalapalo, que é uma indígena, que tinha um cachorro e deu para ele. E ele, justamente isso, o cachorrinho era maior, ele não sabia se tinha tomado todas as vacinas ou não, e descobriu que o cachorro teve contato com a cinomose, porém o organismo reagiu e acabou prejudicando os dentes do cachorro. A cinomose faz isso, prejudicar os dentes?
Pode acontecer, sim. A cinomose, ela... pode acometer tanto filhotes como adultos. Então, tá aí a importância de vacinar, mas eu peguei ele adulto. Não tem problema. Vamos vacinar, vamos fazer o protocolo certinho para não causar alguma outra coisa, passar para outros animais, né? Que é uma doença que passa de animal para animal. Então, o ideal é sempre fazer bem certinho.
O parvo, ele ataca o que no animal?
Ele, na verdade, assim, a parvo, ela vai começar... Você vai observar um sinal, que uma secreção, vai parar de comer, o animal vai ficar quietinho, vai ter uma diarreia muito forte, muito específica, né? O cheiro, pra gente que trabalha com isso, é muito específico. Então, chegou um animal com parvo, é quase, digamos assim, é quase sem fazer o teste que você tem a certeza. Porque tem teste de parvo e de cinomose, né? Então... Você vacinando, você vai evitar isso. Tem animais que chegam, aí tomou uma dose, a segunda, e mesmo assim pegou. Aí isso acontece porque o tutor levou passear, levou tomar banho, fez coisas que não deveriam fazer nesse período, né?
Uhum. A cinomose, ela já ataca um pouco mais o sistema nervoso do cachorro? Essa é a diferença
isso,
das duas?
Isso. A cinomose, animais que têm se recuperam, pode ficar com alguma sequela neurológica, né?
Uhum.
Então, mesmo que tenha e cure, mesmo assim pode ter sequelas. Então, por isso que o ideal é fazer a vacina certinho.
Doutora, e a alimentação ajuda muito?
A alimentação ajuda. É um assunto que ainda o pessoal... Quando fala é só ração, tem gente que dá comida, só que dá comida da forma errada, né?
E quando a gente fala em comida de forma errada, hoje, né, alimentação mais natural para os animais. Quais são essa alimentação e de que forma dá para um animal?
Uhum. A alimentação natural para cães, né, o ideal é fazer uma avaliação para ver certinho o que, que ele tem. Se ele está indo para alimentação natural somente porque o tutor não quer mais que ele coma ração, ou se é porque ele tem obesidade, tem algum problema de pele, alguma coisa que limite ele a ter alguma alimentação com a ração. A alimentação natural tem alguns alimentos que são restritos, algumas frutas, algumas coisas que são restritas, mas em si, a carne mesmo é uma opção, né? Claro, feita adequadamente, carne sem gordura, na quantia correta, que isso depende de cada animal, porque... Em si, a alimentação que eles colocam natural é comida,
uhum,
né? Só que é feita de uma maneira correta. Porque animal, por exemplo, não pode ir lá e tacar um monte de sal, colocar cebola e alho. Porque
uhum,
cebola e alho é tóxico. Se você colocar, você vai prejudicar o seu animal.
Hoje em dia tem muita questão da alimentação natural. Feito biscoitinhos também, com cenoura, beterraba, isso?
Sim, sim. Esses biscoitinhos são bem legais. Até se o pessoal compra os que tem bastante conservante, bastante coisa que não é muito boa, trocar às vezes por uma frutinha, né? Banana é legal. Até agora no verão, o pessoal às vezes congela e dá pra eles comer. Então
e
já
é bonitinho ver aqueles vídeos, né? O cachorrinho segurando com as patinhas, sim, a banana e comendo.
É bonitinho. E é saudável, né? Melhor do que você dar um petisco aí que você não sabe a procedência e acabar às vezes afetando o fígado, alguma coisa, porque pode afetar.
Quais são as frutas que eu posso dar nesses tempos quentes, nesses dias quentes aí pro meu cãozinho? Até o gato também pode comer.
Gato tem algumas restrições também. O legal é dar para os cachorrinhos mesmo. Eles que são mais legais de dar, porque eles gostam de coisa diferente, né? Então, para cães, a única restrição que tem é uva e carambola.
Uhum.
Então, de restante, dá para dar, claro, com um certo limite ali. Não vai comer uma banana, você vai dar duas pro seu cachorro, né? Mamão também é legal, maçã. Então, as frutas, no geral, são legais de dar. Às vezes... congelada, ela congeladinha, fazer um picolé de fruta com água, fica legal também.
Por que que a carambola e a uva são restritas?
Elas têm substâncias tóxicas. A uva tem a semente, né?
Uhum.
Então, ele não pode comer porque é tóxico. Tanto carambola como uva, elas têm uma substância nelas que são tóxicas, né?
Uhum.
Então, se você dá, vai acabar afetando. Já as outras, não. Se você for dar uma melancia, você vai tirar a semente. Né? Se você for dar uma mão, você vai tirar a semente também. Mas elas não vão ser tóxicas igual a carambola e a uva.
Uhum. E no restante da alimentação, verduras, legumes, é possível também?
É possível. Uhum.
Há restrições?
Então, depende do animal. Tem alguns animais que você tem que restringir por conta de algum problema, né? Então, isso tudo a gente faz a avaliação, verifica, às vezes pede um exame de sangue, algum exame ali para ver se ele tem alguma restrição a alimentos, né? As verduras e legumes é bem legal dar. Não é todos que aceitam, porque não é assim igual uma fruta que é docinha, né?
Não é igual criança, né? Criança também olhou fruta e legumes e verduras e falou, isso eu não gosto. Ainda o brócolis é aceitável, porque parece uma arvorezinha. Você brinca, você vai comer uma arvorezinha. Mas o cachorro não dá pra brincar
não,
assim.
Não, não dá. Ele come se ele gosta mesmo. E até beterraba é legal dar, mas claro, às vezes você vai dar beterraba, o animal vai urinar um pouco diferente, você já vai ficar assustado. Mas é normal, é igual a gente, né? A gente
uhum.
também, quando come alguma coisa diferente, tem alguma... fica diferente ali a urina. Então, o pessoal às vezes se assusta por conta disso, né? Mas as verduras e legumes são legais, mas não são todos que aceitam.
A sua especialidade está sendo em nutrição animal e nutrição natural.
Uhum.
Tem crescido essa área no lado veterinário, buscando mais qualidade de vida?
Então, agora o pessoal tá indo atrás, né? Mas ainda não é uma coisa muito aceitável. Porque não é somente ir lá uma vez, fazer a avaliação e acabou. Você tem que acompanhar, né? Você tem que, às vezes, mudar, porque o animal não vai comer aquilo o resto da vida. Então, você faz ali uma receitinha, uma dieta, digamos assim, para ele, um cardápio, vai seguir aquilo. Talvez daqui a um mês ele não vai mais querer. Então, você tem que mudar. A quantia também, às vezes, tem que alterar. Quem tem cão com obesidade e quer diminuir o peso, também tem que acompanhar com mais cautela. Então, tem que ir mais frequente para ver certinho a quantidade, o que ele está comendo, se está fazendo bem ou não.
É, porque a ideia é sempre daquela questão do in natura, né? Ele vai fazer o arroz, você dá o arroz, mas pode ser transformado também num petisco, às vezes num bolinho. Eu vou fazer um bolinho em casa. Sabe que o cachorro vai sentar ali do teu lado e vai querer? Vamos fazer uma coisa diferente? Sim. O que eu posso fazer? De que forma?
Tem essas opções de bolinho, tem caldo também, que é feito caldo, fica só aguinha. Você faz caldo com, digamos assim, pezinho de galinha, essas coisinhas.
É
você
nada
faz
de
o
usar
caldo.
Aquele caldo que a gente compra
não,
no mercado.
Não, não. Caldo feito em casa com coisas naturais mesmo. Congelar em forma de como se fosse um picolézinho, depois dá. É bem legal. Hoje, aqui em Cascavel, tem uma moça que faz, entrega para ela a dieta e ela mesma faz o que você precisa para a semana inteira. Então, às vezes o pessoal fala, mas eu não tenho tempo. Agora, não tem desculpa de tempo, né? Tem alguém que faz a alimentação e te entrega para a semana, para o mês inteiro.
O que que a senhora me diz com relação a esses produtos que têm saído no mercado, como cerveja, chocolate para cães? É legal ou tudo que é industrializado é bom colocar um ponto de interrogação?
É, a gente sempre tem que ficar com o pezinho atrás, né? Então, quando você vai comprar alguma coisa, você dá uma olhada no que tem atrás. Sempre tem o rótulo e tá tudo escrito certinho. Esses produtos, essas cervejas que o pessoal tá colocando, geralmente você vê cerveja, panetone, que não é natural, que não é feito por alguém que você sabe de onde é que veio, você tem que ficar com o pé atrás, tem que desconfiar. Claro que seu animal vai adorar, se você vai dar pro teu cachorro, ele vai comer, vai tomar a cerveja, que não é uma cerveja, né? Mas ele vai gostar. Então, sempre tem que ficar de olho quanto a isso. Não, eu, particularmente, acho que quanto mais natural, melhor.
É porque a dúvida que eu tenho aqui, que sempre a gente comenta com relação à cerveja, né, para animais, é que se para nós ela tem glúten e pode causar problemas, é lógico que o cachorro não vai ter o álcool. Mas provavelmente o componente, eu não sei o que tem de componente, deve ter a mesma coisa, menos o álcool, que pode trazer algum problema de saúde pro cachorro também.
Pode, depende do que ele come. Até quando você tem um animalzinho em casa, né, o que mais aparece em clínica é a parte de, ele tá estranho, tá com dor abdominal, tem alguma coisa. Você vai ver porque ele comeu alguma coisa estranha, uma coisa que não faz parte da alimentação dele. Então, essa cerveja, essas coisas industrializadas, elas são da mesma maneira. Você não sabe o que tem, seu animal não é acostumado a tomar, a comer aquilo. Aí você vai dar isso pra ele, pode afetar um fígado, né, que é o mais comum, pode dar uma gastrite, uma pancreatite, que são coisas que a gente pode evitar com coisas mais naturais.
Chega muito animal com intoxicação alimentar pra você?
Intoxicação mesmo, assim, é mais difícil. Agora, o que mais tem é comer alguma porcaria, ou o tutor deu carne de churrasco, que é o que mais tem, tá comendo churrasco, dá carne pro cachorro, aí ele fica ali com uma gastrite, então, até tratar, tem o seu tempo ali, não é tão rápido, ainda mais porque, geralmente, você vai notar, já avançou um tanto, porque eles não chegam pra você e falam, olha, não tô legal. Às vezes eles vão tentar comer, aí quando você vê, já passou dias, né, e já tá mais avançado.
Pra quem quiser começar uma alimentação mais natural pro seu cachorrinho, né, o que que ele pode começar a introduzir aos poucos, até que esse cachorro acostume?
O legal é começar a introduzir as frutas mesmo, né? A carne em si, ela é legal também, só a única questão é, às vezes o seu animal não vai poder comer porco, às vezes ele não vai poder comer outra coisa. Então, isso depende dele, depende de exame, se for fazer tudo certinho. É, porque, assim, a carne, o frango desfiado, que é o mais comum que o pessoal, quando o animal não tá muito legal, dá, ela é uma opção, uma saída para quando ele não tá 100% querendo comer, quando ele tá com alguma coisa e vai comer. Agora, as frutinhas são legais para dar ali, ao invés de petiscos que você compra no mercado, né? Dá uma frutinha, você tá comendo alguma coisa, pega uma fruta, dá um pedacinho, né? Já vai acostumando, adaptando ele.
Doutora, nós já vamos encerrando. Quero convidá-la mais vezes para vir na CBN, para a gente falar sobre a nutrição animal, né? Que você está se especializando nisso, né? A alimentação natural, as pessoas às vezes buscam muito mais isso, até para melhorar a qualidade de vida do seu filhotinho, do seu já velhinho, né? Porque os velhinhos também têm que ter um cuidado especial. A gente fala muito dos filhotinhos, mas esquece dos nossos noninhos também de quatro patas. O pessoal quer tirar dúvidas, como que faz para encontrar a senhora?
Agora, dia 1º, eu começo na clínica Pegada, então fica na Avenida Brasil, ali perto da Barão, né? Ali na Brasil, quase que na esquina com a Barão. Então, se quiserem, podem ir lá. Eu atendo a parte de alimentação natural também para cães. Em gatos, eu ainda vou me especializar, ainda não me especializei, mas em cães já estou atendendo.
Redes sociais também?
Tenho também. Luana Batirola. É só meu nome e sobrenome.
Tá certo. Muito obrigada, doutora Luana.
Obrigada, eu que agradeço o convite.
Agora, 10 horas e 25 minutos. CBN Pets vai ficando por aqui. Quinta-feira que vem a gente volta trazendo mais informação para você.